Audiobook Grátis apresenta. O amigo da casa começou a fazer reparo nas graças da menina e achou que tinha os dentes alvíssimos, os olhos formosos, os cabelos soberbos. A menina, por sua parte, entrou de deixar-se influenciar agradavelmente pela amena eloquência do único homem estranho que falava naquela casa. Era ele o único orador dos serões íntimos, a única voz que sobrepujava o frêmito das cartas na mesa do voltarete. Depois a menina lisonjeava-se de que um homem, que tinha corrido o mundo e conhecido mulheres celebres por talento e formosura, a conceituasse inteligente e gentil. Estava se preparando naquele ceroar despreocupado à ruína de Troia. O apartamento é um mau sistema de educação. A borboleta, que não conhece o perigo da chama, arroja-se à luz. Era melhor telefone avisado para que demorasse a morte quanto lhe fosse possível. Após as amabilidades vieram os galanteios, e após os galanteios as confidências. A menina ouviu e acreditou. Começou-se a dizer por fora que a menina era amada pelo Morgado. Só não o diziam, nem ouviam, os pais da menina e a esposa do Morgado. Decorreu tempo, e a menina deixou de sair a passeio, ao mesmo tempo o Morgado deixou de ser assíduo. A menina fez-se triste e o Morgado andava preocupado. Lutavam ambos com a resolução do mesmo problema, encobrir uma vergonha comum. Foi nessa epocha que o Morgado teve de ir ao porto por causa de pleitos que se ventilavam nos tribunais. Pediu-lhe a menina que a tirasse da casa paterna, antes que rebentasse o escândalo. O Morgado prometeu demorar-se apenas alguns dias no porto, e voltar depois de recolhidas grossas quantias, cujo embolso dependia da solução do pleito, a seu ver bem encaminhado, para se passarem ambos à Espanha. Houve, porém, uma camponesa que os viu estarem se despedindo em lugar afastado. Contou a noite à lareira. A revelação da camponesa espalhou-se. Chegou aos solares, e aos ouvidos da desventurosa esposa do Morgado. Pensou a infeliz senhora que poderia ainda atalhar um incêndio, e mandou um portador com uma carta à mãe da menina. Faltaram-lhe as forças para ir pessoalmente. Chegava o mensageiro a tempo que a menina estava chorando à janela do seu quarto. O coração, que é sempre feiticeiro, adivinhou. O mensageiro, que trazia recomendação, não fez caso. Saiu-lhe a menina ao encontro. Pediu-lhe com lágrimas nos olhos e na voz que lhe entregasse a carta e fosse dizer à Morgada que a havia depositado nas mãos de sua mãe. Veja que me perde, podendo salvar-se com uma simples mentira. Se tivesse uma filha, seria mais clemente. O mensageiro era pai, entregou-lhe a carta. A menina leu-a, e cuidou morrer da aflição e vergonha. Dizia a Morgada que as senhoras da terra, as quais eram amantes de vários Morgados casados, já não levantariam um olhar, se a encontrassem nos caminhos, para a amante de seu marido. Era um modo de dizer que o escândalo tinha estrondeado, e que Jesus Cristo não voltaria mais ao mundo, porque nenhuma das voluntarias pecadoras se arreceava de ser a primeira a apedrejar a pecadora incauta. De feito, Cristo ainda não voltou, nem já agora voltará, porque ainda os vendilhões da honra alheia entram ao templo da família, e as mulheres adulteras erguem vozes e pedras contra a que resvalou para o abismo em que elas estão. A menina tratou de emassar as cartas do Morgado e de meter no seio o bilhetinho que já tivemos ocasião de ler. Esperou que fosse noite, e meteu-se a caminho. Onde ia a pobrezinha? Procurar o Morgado ao porto. Foi andando, andando, rasgando os pés nas búrguas das serras, rompendo a escuridão, arquejante, tímida do menor ruído, resoluta da coragem que dá o desespero, até que, cerca das 11 horas da noite, caiu extenuada ao sopé das Victoreiras. Neste lance entrou um caminho a primeira carta bastante a explicar o mais que se passou. Como se vê, o Morgado não estava prevenido da fuga da menina e sob a aflição da surpresa escrever as ameaças da primeira carta que recebi. A gentil desconhecida, como a princípio eu lhe chamava, tornou-se depois de empregados muitos esforços para reanimá-la. Meu tio padre, chamado por mim precipitadamente, encarregou-se do piedoso encargo de recolher a menina em sua casa, e de negociar a sua entrada no convento de, onde se enclausurará depois que seja mãe. o Morgado, lendo casualmente no Porto uma das minhas cartas, publicadas no 1 de janeiro, escreveu-me a impensada missiva e logo se deu pressa em partir, e em me convidar à entrevista que aceitei. Tomará conta do filho, logo que nasça, e aproveitará de certo esta tremenda lição. Ainda agora me não parece de Slate repetir a pergunta, morta ou viva? Viva para si mesma, e morta para o mundo. Que desgraça! Ah! Cristo não voltará outra vez a ter de voltar, já se haveria amerciado de tantas misérias humanas. Fim.